Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça o chamado dos vereadores presentes.
Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gai.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Graça.
Presente.
Vildo César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafim Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. É em discussão a ata. É em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Charles, Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 11 de setembro de 2024, às 18 horas. Oriundos do prefeito, resposta de requerimento. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 175 de 2024. Encaminha a resposta do requerimento número 3 de 2024, o qual requereu do prefeito municipal informações referentes às atividades desempenhadas pelo Centro de Controle de Zoonoses no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste, em atenção ao ofício número 140 de 2024 da Câmara Municipal, que solicita relatório dos últimos 5 meses das atividades desempenhadas pelo Centro de Controle de Zoonoses, em especial das castrações realizadas pelo Centro de Controle de Natalidade Animal. Considerando a demanda solicitada, encaminhamos em anexo os relatórios, juntamente das documentações e registros que comprovam as atividades exercidas. Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Dou ciência aos vereadores para análise e informo que documento está à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Oriundos e diversos. Programa Bolsa Família, número 9 de 2024. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, SEMASC, número 289 de 2024. Encaminha a relação de beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de setembro de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos da Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de resolução número 5 de 2024, de autoria da mesa diretora, Charles Geiger, Newton Belmoque e Armando Zanata, dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Justificativa, senhores vereadores, temos a honra de submeter a elevada apreciação de vossas excelências o projeto de resolução número 5 de 2024, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. O objetivo desta iniciativa é atender à notificação recomendatória número 1 de 2024, oriunda da Controladoria Geral Municipal, que recomendou à presidência da Câmara Municipal de Alfredo Chaves a adoção de medidas para a elaboração, dentre outras normativas, de um Código de Conduta e Ética aplicável aos vereadores desta Casa de Leis. Nessa linha, cabe ressaltar que o presente codificação estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que exercem a função parlamentar no âmbito municipal, bem como rege o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento das referidas normas. Por todas as justificativas apresentadas, solicitamos a aprovação do presente projeto de resolução. Alfredo Chaves, 28 de agosto de 2024. Charles Geiger, presidente da Câmara. Newton César Belmoque, vice-presidente. E Armando Zanata Engler Beiro, primeiro secretário.
Encaminha as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Informo que as indicações serão lidas na sequência, posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 63 de 2024, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi, Oswaldo Sgúmaro, Narciso Graz e Nito Belmoque. Indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a necessidade de manutenção do calçamento das vias públicas na sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, com assento nessa augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves, para que, por meio da competente secretaria, providencie a manutenção dos calçamentos na via pública do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem o intuito de salvaguardar a vida e integridade física dos motociclistas que transitam pelas ruas do município, tendo em vista os acidentes que têm acontecido nas vias devido às condições precárias de trafegabilidade. Cumpre ressaltar que há pouco tempo dois cidadãos foram gravemente vitimados e, recentemente, mais um cidadão sofreu um grave acidente. Nesse sentido, solicita-se a realização de serviços de manutenção no calçamento das vias, medida que certamente contribuirá para a preservação da vida e da integridade física dos motociclistas que transitam pela sede do município. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024.
Indicação número 64 de 2024, autoria vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, indica necessidade de instalação de redutor de velocidade na comunidade Rio Novo de Matilde, distrito de Matilde, em Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize a instalação de redutor de velocidade com a devida sinalização próximo à residência da senhora Adriana Santolin, na comunidade Rio Novo de Matilde, distrito de Matilde, em Alfredo Chaves, conforme fotos anexas. Justificativa. A presente indicação tem o intuito de salvaguardar a segurança e a integridade física dos cidadãos que residem na região, tendo em vista que alguns motoristas trafegam pela via em alta velocidade. Some-se a isso o fato de que algumas crianças transitam em brinco nas imediações do local. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 65 de 2024. Autoria, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Ementa. Indica necessidade de instalação de redutor de velocidade lombada na sede do distrito de São Bento de Urânio, em Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador, infracinado, com assento nessa augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves, para que, por meio da competente secretaria, realize a instalação de redutor de velocidade lombada com a devida sinalização na rua Fortunato Simone, em frente à Igreja Assembleia de Deus, na sede do Distrito São Bento de Urânio, em Alfredo Chaves, conforme fotos anexas. Justificativa. A presente indicação tem o intuito de salvaguardar a segurança e a integridade física dos cidadãos que residem na região, tendo em vista que alguns motoristas trafegam pela via em alta velocidade. Soma-se a isso o fato de o local se tratar de perímetro relativamente movimentado, com razoável trânsito de veículos e pessoas. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Hugo Luiz Piccoli Nemegal, vereador.
Indicação número 66 de 2024, autoria vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. indica necessidade de limpeza urbana e remoção de pedras na rua Pedro Bonifácio, na sede do Distrito de Sagrada Família, em Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize serviço de limpeza urbana e remoção de pedras na rua Pedro Bonifácio, na sede do Distrito de Sagrada Família, em Alfredo Chaves, conforme fotos anexas. Justificativa. A presente indicação se justifica tendo em vista que a referida rua encontra-se em péssimo estado de conservação, tanto por conta da vegetação alta, que atrapalha a visibilidade e também pode camuflar indivíduos mal intencionados ou animais peçonhentos, como devido às pedras existentes no local. Ressalta-se que a falta de um plano efetivo para a manutenção da via tem gerado enormes transtornos aos moradores da localidade e também aos transeuntes que por ali trafegam, razão pela qual solicito em caráter de urgência que seja tomada providência por parte do Executivo Municipal. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 67, 2024. Autoria, vereador Armando Zanata Ingle Ribeiro. Ementa. Indica ao Executivo que estude a possibilidade de conceder auxílio alimentação para os estudantes alfredenses do curso superior e curso técnico profissional, presenciais e semipresenciais, que têm que se deslocar diariamente para outros municípios. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador, infracinado, com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, estude a possibilidade de conceder auxílio alimentação aos estudantes alfredenses do curso superior e curso técnico profissional, presenciais e semipresenciais, que têm que se deslocar diariamente para outros municípios. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que educação e alimentação adequada são direitos constitucionais garantidos. Sendo assim, solicita-se que o Executivo estude a possibilidade de fornecer um auxílio alimentação no valor de aproximado de R$ 300,00 para os estudantes do curso superior e curso técnico profissional, presenciais e semipresenciais. Para atender ao valor sugerido, o Executivo pode avaliar a possibilidade de reduzir gastos não essenciais e investir tais recursos na formação de estudantes e, assim, contribuir com o desenvolvimento do futuro do município. Por fim, reconhece a existência das redações do período eleitoral. Entretanto, nada impede que seja feito um estudo para concessão do benefício futuramente. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 9 de setembro de 2024. Armando Zanata Ingle Ribeiro, vereador.
Indicação número 68 de 2024. Autoria, vereador Armando Zanata Ingle Ribeiro. Indica necessidade de aplicação de revisão em via pública. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol no trecho entre as comunidades São Marcos e Ribeirão do Cristo, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a muitos moradores da localidade, os quais sofrem com as péssimas condições de trafegabilidade da via, o que acaba por ocasionar severo desgaste aos veículos. Sendo assim, para solucionar o problema, o Executivo Municipal pode realizar aplicação de revisão na via pública supracitada. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves. Não obstante, este vereador reconhece as limitações e vedações referentes ao período eleitoral. Por isso, solicita ao Executivo que atue dentro dos limites legais. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 9 de setembro de 2024. Armando Zanata, Ingrid Ribeiro, vereador.
Indicação número 69 de 2024. Autoria, vereador Armando Zanata Ingrid Ribeiro. Emenda. Indica a instalação de torre de telefonia que atenda a comunidade São Marcos em Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador, infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao representante legal da empresa Vivo, a fim de que esta providencie a instalação de torre de telefonia em local estratégico que atenda a comunidade de São Marcos, zona rural deste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a localidade não possui sinal de telefone celular, o que dificulta a utilização de serviços pelos usuários. Vale ressaltar que a região é frequentada por muitos turistas, tendo em vista as belezas naturais ali presentes, bem como outros atrativos turísticos da região. Assim, a torre de telefonia proporcionará uma melhora no serviço e na comunicação, consequentemente fomentará o turismo. Além disso, a torre também beneficiará a população que reside na comunidade próxima, o que corrobora a necessidade de instalação das mesmas. Ademais, a presente indicação é fruto de pedido dos usuários daquela localidade. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público contido na demanda, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 9 de setembro de 2024. Armando Zanata Ingrid Ribeiro, vereador.
Em discussão, as indicações.
Pela ordem, presidente. Todas as indicações têm a minha aprovação, mas eu vou comentar sobre duas. Uma que eu protocolei, assinada por Oswaldo Escuno, Narciso Graça e Nilton Belmoque. Uma funcionária dessa casa sofreu um acidente que está acamada justamente por causa das condições da rua da nossa sede. Quer dizer, está um relaxo do Executivo. Com tanto funcionário que tem, não dá manutenção nessas ruas. Então, essa indicação é pedindo que ele revise todas essas ruas e corrige esses paralelepípedos mal colocados. Tem muitos paralelepípedos de ponta em pé. Então, quer dizer, essas bis são as motos baixas. Quando passa, pega o pé. Ela quebrou o dedo, precisou de operar, está acamada. Mas podia ser muito mais grave. Então, fica aqui, né, a obrigação do Executivo atender a demanda do contribuinte. E outra indicação que eu quero comentar um pouquinho também é da indicação do vereador Zanata. Zanata, parabéns pela sua iniciativa de dar ajuda de curso aos universitários e curso técnico do nosso município e outros municípios. Tem todo o meu apoio, porém, o Executivo não está nem pagando em dia as diárias do transporte. Então, dificilmente ele vai repassar esse recurso, vai mandar um projeto para essa casa. Então, eu faço um apelo ao vereador Hugo, que eu acredito que vai ser o nosso prefeito, que assim que chegar naquela casa, encaminhe um projeto de lei para essa casa e dá condições a esses estudantes que vão estudar em outro município, que vão ter curso superior e vai alavancar o nosso município. O nosso jovem merece todo o carinho. Parabéns, vereador Zanata.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença, né? De quem está aqui nos assistindo, Cláudia, Letícia, Robinho, obrigado pela presença. Gente, eu fiz três indicações, né? Uma foi a torre telefônica para São Marcos, peço o apoio de todos, que são pedidos de várias pessoas que moram lá, e também o pedido de Revisol, de São Marcos a Ribeirão do Cristo. De São Marcos a Ribeirão do Cristo. E quando chegar a Ribeirão do Cristo, lá para cima já tem. Então é de São Marcos a Ribeirão do Cristo. Passa de Timirim, vai. E, vereador Sérgio, eu quero deixar minha posição bem clara em relação aos estudantes. Primeiro, uma coisa que eu não concordo é o estudante ter que devolver o dinheiro. Isso, para mim, eu sou totalmente contra. Eu não concordo. E, segundo, também não concordo em o estudante ter que inteirar o ônibus e não ter 100% do valor da mensalidade. Tem que inteirar, independente se é 50, 100 ou 20 reais. Tem que inteirar. Isso eu não concordo. Eu concordo que seja 100% gratuito. E essa indicação sobre o Vale Alimentação para os estudantes, justamente porque é disso. Tem vários gastos. Sai todo dia de segunda a sexta, então vai ter gasto para comer. Hoje tem gasto também, né, para inteirar. Hoje tem gasto também para inteirar, infelizmente, para inteirar a mensalidade. Então, quero deixar bem claro a minha posição para você, estudante, para você, universitário. Eu estou do lado de vocês. Podem contar comigo. Vou brigar até o fim. E peço o apoio de todos que esse Vale Alimentação seja aprovado. Eu botei o valor de R$300, né? Mas se um bom gestor chegar ali, ele vai fazer o quê? Vai tentar tirar um dinheiro que não está sendo bem gasto em tal lugar, que não é prioridade, e vai botar na nossa juventude, nossos jovens, que para mim é prioridade. Porque o jovem de hoje é o futuro de amanhã. Já falei várias vezes isso na Câmara e continuo a dizer. Vou brigar pela juventude. Pode contar comigo.
Parabéns, vereador. Presidente, eu gostaria de aproveitar e fazer um pedido a Vossa Excelência. Nós criamos um projeto de não devolução do recurso e só ficou um vereador que não assinou. Os demais assinaram. Por que até hoje esse projeto não veio para a pauta?
Ah, está na mão das comissões. Está na mão, está junto com as comissões.
Ah, está no setor ainda, né? Porque o quanto antes ele vira, é melhor para a gente limpar a barra dos estudantes, né? Que eles merecem esse carinho. Obrigado, presidente.
Boa noite, presidente, os demais vereadores, todos aqui presentes, né? Eu vou falar rapidamente sobre as minhas indicações. São dois pedidos de redutor de velocidade, reclamação dos moradores que moram ali próximo, né? Sobre a questão de segurança aí no trânsito, tem crianças que brincam, pessoas que transitam, enfim. E também limpeza pública, na rua Pedro Bonifácio, lá em Sagrada Família, reclamação, tem vários, né, grande quantidade de entulho próximo de uma pedra que não foi recolhida, e também uma própria pedra lá que está causando um incômodo aos moradores. Também parabenizar os demais vereadores pelas indicações, né? Vereador Zanata, com certeza vão ter o meu apoio.
Eu queria até dizer sobre a indicação do Hugo aí, que somente até essa indicação eu fiz ela em janeiro a março de 2021, na frente da Igreja Assembleia de Deus de São Bento.
Em votações as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara Municipal número 8 de 2024. Apresentação do balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referentes ao mês de agosto de 2024.
Informo que se encontra cópia desse documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Veto ao autógrafo de lei do projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, acusei o recebimento do autógrafo de lei número 32 de 2024, que altera a lei complementar número 27 de 2020, que trata do Código Tributário do município de Alfredo Chaves, propondo isentar do imposto territorial e edificações atingidas pela enchente e alagamentos causados pelas chuvas do município de Alfredo Chaves, aprovada em sessão plenária ordinária no dia 31 de julho de 2024, que me foi encaminhado por Vossa Excelência para sanção. Todavia, comunico a Vossa Excelência que, usando a competência que me foi delegada, com fulcro no artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, decidi opor veto total referido ao autógrafo de lei, em conformidade às razões destes, as quais seguem em anexo, e que, por hora, submeta à apreciação dos senhores membros da Câmara dos Vereadores. Ressalto por oportuno que o veto oposto pelo Executivo ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo insere-se no âmbito do processo legislativo, sendo o veto em si um mecanismo de conter futura inconstitucionalidade e ilegalidade, o que ora vislumbro e que, de igual forma, é identificado pela área técnica desta Casa de Leis. Renovando meus protestos de consideração para com os postulantes dessa egrégia Casa de Leis, espero que o apoio para a manutenção do veto oposto. Alfredo Chaves, 21 de agosto de 2024. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Razões do veto total. O autógrafo de lei apresentado visa alterar a Lei Complementar número 27 de 2020. Em síntese, o autógrafo de lei encaminhado tem por objetivo isentar o imposto, o IPTU, de imóveis atingidos pela enchente e alagamento causados pela chuva no município de Alfredo Chaves. Em que pese a relevância do tema tratado no referido projeto de lei complementar, verifica-se que o projeto não observou os ditames legais para sua elaboração. Da ausência de regularidade fiscal do projeto de lei, analisando detidamente os autos, verifica-se que a isenção do IPTU da maneira prevista do projeto de lei complementar, inobservou a possibilidade de impactar significativamente o orçamento municipal, vindo a consubstanciar em verdadeira renúncia de receita, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição. A Constituição, no seu artigo 113, do ato de disposições transitórias, dispõe a necessidade de previsão de impacto orçamentário quando há renúncia de receita. Se não, vejamos. Artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altera despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Vejamos o recentíssimo entendimento do STF, em 2024, em caso análogo, sobre a necessidade da prévia estimativa do impacto financeiro orçamentário. Ementa. Recurso extraordinário, direito tributário, IPTU, isenção, Lei 2.982 de 2020, do município de Itirapina, São Paulo. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Inconstitucionalidade, artigo 113 do ADCT. Modulação dos efeitos da decisão. De acordo com a jurisprudência dessa Corte, deve ser observado por todos os entes da Federação o artigo 113, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto financeiro orçamentário. 2. Incidiu em inconstitucionalidade a Lei número 2.982 de 2020 do município de Itirapina, São Paulo, o qual dispõe sobre a isenção do IPTU, em razão de a respectiva proposição legislativa não ter sido acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. A isenção do IPTU, que se refere à lei questionada, está relacionada a relevante aspecto social, beneficiando munícipes, inserido em um contexto especial vulnerabilidade, necessidade de modulação dos efeitos da decisão. 4. Recurso extraordinário, ao qual se dá provimento declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei 2.882 do município de Itirapina, em 10 de agosto de 2020. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produz efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as isenções do IPTU, concedidas até a mesma data. STF, recurso extraordinário, ministros Dias Toffoli. Por conseguinte, o artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, especifica os requisitos necessários para a validade da lei criada, quais sejam. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorra renúncia da receita, deverá estar acompanhada a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve iniciar em sua vigência nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos um dos seguintes condições. Inciso 1º. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. em que pese o projeto de lei trazer em substitutiva metas e riscos fiscais projetados da LDO número 838/2023, tal inserção é insuficiente para demonstrar a renúncia de receita fora considerada na estimativa da lei orçamentária, ou, ao menos, que a medida não trará impacto nas metas de resultados fiscais já previstos. Inclusive, a Procuradoria Jurídica se manifestou no mesmo sentido, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei, dando ausência dos requisitos previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição. Vejamos recente entendimento do egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 6.543, de 2021. Projeto IPTU Verde, redução de alíquota do IPTU, renúncia da receita, necessidade de observância ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estudo sobre impacto financeiro orçamentário não realizado, violação do artigo 135 da Constituição Federal, Constituição Estadual, direito afronta à Constituição Federal, verossimilhança do direito alegado, perícola em mora verificada, liminar deferida. Consoante ao disposto do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, aos munícipes compete a tarefa de legislar sobre assuntos do interesse local, isto é, não aquele de interesse exclusivo do ente municipal, mas sim o que lhe é predominante. Ademais, os incisos 2º e 8º do supracitado artigo também atribuem aos municípios a competência para suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber, e é de igual forma promover adequado orçamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento de ocupação do solo urbano. Não há como desconsiderar o fato de que desconto nas alíquotas do IPTU, da maneira prevista na lei questionada, acabam por impactar significativamente o orçamento público municipal, traduzindo-se em verdadeira renúncia de receita. 4. Deve ser observado o entendimento dessa egrégia casa de corte de justiça, já aplicada em outras oportunidades, nas quais fora discutida a constitucionalidade das normas análogas. Entendimento esse, firmado no sentido de que a validade da lei, o que importa é a renúncia de receita, resta condicionada à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 2005. As circunstâncias de não terem sido observados os ditames estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo no que concerne à realização de estudos acerca da estimativa do impacto orçamentário, é extraído no capítulo 2 do inciso 6 da Constituição, implica violação ao disposto do artigo 135 da Constituição Estadual, porquanto há expressa previsão de que o sistema tributário estadual será regulado pelo disposto na Constituição Federal e em suas leis complementares, por essa Constituição e pelas leis que vierem a ser adotadas. A inconstitucionalidade material da lei impugnada, o perigo de dano revela-se evidente no caso presente. Despicientes de maiores digressões, na medida em que a produção de efeitos na lei impugnada representa considerável risco de dano ao planejamento orçamentário, comprometendo parcela da receita do município e a despeito da aparente inconstitucionalidade da norma. Vejamos o acordo do Tribunal de Contas, onde assim foi tratado sobre o tema. Com vistas ao caso em análise, deve ter em mente, inicialmente, que dispõe o artigo 14 da citada lei. Se não, vejamos. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorre renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto financeiro no exercício em que deve iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1º. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentária. 2º. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquotas, modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições ou outros benefícios que respondam ao tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorre da condição contida no inciso 2º. O benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas deferidas mencionadas no inciso. Parágrafo 3º. Disposto neste artigo não se aplica. Inciso 1º. As alterações dessa alíquota dos impostos previstos no inciso 1º, 2º, 4º e 5º do artigo 153 da Constituição, na forma do parágrafo 1º, ao cancelamento do débito cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança. A leitura do dispositivo em questão indica, a princípio, a conclusão de que é possível a utilização de mecanismos de renúncia de receitas, eis que não há vedação expressa nesse sentido. Todavia, sua implementação demanda a observância de certas condições, conforme bem explanado pela área técnica na Instrução Técnica Conclusiva, número 1110 de 2020. Tais conclusões podem ser presumidas a 4 pontos, sendo que 2 deles de observância compulsória, entes federados, enquanto dos outros 2, a alternatividade do gestor para aplicação de um deles em associação aos anteriores. Ao fim, portanto, 3 das condicionantes devem se fazer presentes para que a renúncia da receita possa ser considerada como perfeita. Do caput do referido artigo, extrai-se a obrigatoriedade de que o ente federativo, a fim de que implementar as medidas de renúncia de receita, deve, obrigatoriamente, fazer acompanhar o projeto de lei específico a estimativa de impacto financeiro orçamentário do exercício que deve iniciar sua vigência e nos 2 seguintes, bem como atender ao dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, pelo entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para que o ente implemente medidas de renúncia de receita, deve obrigatoriamente acompanhar o projeto de lei específico, a estimativa do impacto financeiro orçamentário no exercício em que deve iniciar a sua vigência, e nos 2 seguintes, bem como atender ao dispositivo da Lei de Diretriz Orçamentária. Verifica-se que o projeto de lei complementar oriundo do Legislativo Municipal não apresentou a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício e que deve iniciar a sua vigência nos 2 seguintes. Nesse contexto, o projeto de lei complementar apresentado vai em sentido diametralmente oposto à orientação do TCE, ao entendimento das comissões e da própria Procuradoria da Câmara, bem como da PGM e principalmente do entendimento jurisprudencial pacificado, em que pese a louvável e a nobreza do objeto do presente autógrafo de lei presente no projeto de lei complementar em tela, não é o que é enfrentado no presente arrazoado do veto, e sim sua patente ilegalidade inobservada. Vindo ao aludido projeto da Lei Complementar número 2/2024, assemelhasse a um natimorto, ou seja, aquele que já veio ao mundo sem vida. Destaque por afrontar diretamente preceitos esculpidos no artigo 113 do Ato de Disposições Transitórias e afrontar o dispositivo no artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto em causa, e que, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores, membros dessa Egrégia Casa de Leis. Atenciosamente, Alfredo Chaves, 21 de agosto de 2024, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Parecer técnico número 43 de 2024. Autoria, Comissão de Justiça e Redação Final. Assunto, análise técnica do veto total ao autógrafo de lei do projeto de lei complementar número 2 de 2024, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Ementa, direito constitucional e direito administrativo, artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Veto total ao autógrafo do projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024. Manutenção do veto total. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica do veto total do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024, que dispõe sobre a alteração na Lei Complementar número 27 de 2020, que trata do Código Tributário do município de Alfredo Chaves, propondo isentar do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana os imóveis e edificações atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas neste município. As razões de veto foram devidamente protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal e, em atenção ao disposto do artigo 117 do Regimento Interno desta Casa, foi encaminhado a esta comissão para manifestação. É o sucinto relatório. Análise. Em suas razões de veto total, o prefeito municipal aduz, em síntese, que a referida proposição carece de regularidade fiscal, uma vez que a isenção do IPTU, da maneira prevista do projeto de lei complementar, inobservou um possível impacto significativo no orçamento público municipal, que acaba por, de acordo com os argumentos do chefe do executivo, consubstanciar em verdadeira renúncia de receita e, consequentemente, configura descumprimento das regras referentes ao tema contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal. Além disso, de acordo com as informações constantes da mensagem de veto total, apesar de o projeto de lei trazer em sua justificativa metas e riscos fiscais projetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de Lei número 838 de 2023, tal inserção, segundo o chefe do Executivo Municipal, é insuficiente para demonstrar que a renúncia de receita fora considerada na estimativa da lei orçamentária, ou, ao mesmo, que a medida não trará impactos nas metas e resultados fiscais já previstos conforme determinação legal. Ademais, cumpre ressaltar que, em razões de veto total, o chefe do Executivo Municipal traz à baila jurisprudência do Tribunal de Justiça Estadual, do Tribunal de Contas Estadual e do Supremo Tribunal Federal, que acompanha seu entendimento em relação ao tema. Após análise da questão, cumpre salientar que assiste razão o prefeito municipal, eis que o projeto de lei complementar oriundo do Legislativo Municipal não apresentou estimativa do impacto orçamentário financeiro que satisfaça aos ditames legais, bem como vai em sentido diametralmente oposto à orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e ao entendimento jurisprudencial pacificado. Além disso, deve-se registrar e reafirmar os posicionamentos contrários à proposição contidos no parecer técnico número 39 de 2024, oriundo da Comissão de Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, juntado ao processo legislativo que segue anexo aos presentes autos. Conforme razões mencionadas, entende-se pela manutenção do veto total ao autógrafo do projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024. Posicionamento divergente. O vereador Sérgio Bianchi discorda totalmente das razões apresentadas no veto total do Executivo e, por isso, manifestou-se pela derrubada do veto. Conclusão. Diante do acima exposto, esta Comissão de Justiça e Redação Final tem por acatar as razões de veto total do chefe do Executivo Municipal, opinando pela manutenção do veto total e, para tanto, apresenta projeto de decreto legislativo número 4 de 2024. É como voto. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi, membros. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2024, ementa, dispõe sobre a apreciação de veto total apresentado pelo chefe do Poder Executivo ao autógrafo de lei do Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 2 de 2024. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 4º do artigo 24 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o veto total do chefe do Poder Executivo ao autógrafo do projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 27 de 2020, que trata do Código Tributário do município de Alfredo Chaves. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente, e Adilson José Roveta, membro.
Em discussão, projeto de decreto legislativo.
Pela ordem. Eu sou radicalmente contra esse veto por duas razões. Primeira, nós fizemos a emenda na lei orgânica, estamos amparados por lei para criar esse projeto de tributação. O vereador Hugo está de parabéns, que entrou com esse projeto. Nós votamos a favor e, lamentavelmente, o prefeito vetou. Ele não pensou... Ele não pensou nas famílias que moram às margens do rio, já tem a perca da enchente, pelo menos é agraciado com a isenção desse PTU. É o mínimo que nós podemos fazer, que nós temos esse poder, delegamos esse poder para poder barrar esse veto. Então eu sou contra esse veto, a favor dos moradores da margem de rio, aonde sofre com as enchentes. Então parabenizo o vereador Hugo pela iniciativa e peço a todos que vão contra esse veto. Obrigado, presidente.
Eu, a vez passada, eu votei a favor do projeto, mas como inconstitucional, hoje eu vou votar a favor. Porque eu votei errado, na verdade. Se a lei nós não pode fazer, que ele pode entrar contra, na justiça contra nós, então eu vou votar a favor do veto.
Eu só gostaria de justificar o meu voto, né, pela derrubada do veto contra esse projeto de decreto legislativo. Esse é um projeto de minha autoria. Eu fiz a defesa aqui no plenário, dia 31 de julho. E na oportunidade eu mostrei um vídeo, né, no qual as pessoas lamentavam as perdas que sofreram. E algumas pessoas criticaram o projeto, um projeto eleitoreiro. Mas nós temos uma administração que teve 12 anos para fazer obras de contingenciamento, para fazer um projeto, né, nesse sentido, de mitigar os impactos. E nós já sofremos com 3 enchentes, a gente torce para que não sofra mais, mas tem que ser feito tomadas várias atitudes, inclusive essa ponte, né, que na verdade é uma passarela para pedestres e motos, que está represando a água. Então esse projeto aqui ele não resolve nossos problemas de enchentes, mas ele minimiza os impactos que são sofridos pelas famílias.
Alivia os moradores, né?
Exatamente,
os moradores. Zanato.
Então a gente não vai resolver tudo só com esse projeto, mas eu acho que ele é um primeiro passo, e assim sucessivamente. Então peço os vereadores que analisem com carinho, que votem pela derrubada do veto e para que o projeto possa se tornar realidade. Como eu disse, ele não resolve, o problema das enchentes é sério, tem que ser pensado em vários projetos para que as tragédias não ocorram mais, mas acho que é importante ter esse amparo para as famílias que já sofreram tanto.
Senhor presidente, eu só quero justificar meu voto favorável ao veto, nada a favor do chefe do executivo, mas pela orientação da nossa assessoria jurídica, inclusive da procuradoria da nossa Câmara. Então, eu tenho certeza do que estou votando, já disse isso na primeira votação do projeto, que eu não sou contra o mérito, acho sim que as famílias que, porventura, forem atingidas por um cataclisma desse, devam ser assistenciadas, sempre falei isso aí. Mas o projeto, esse projeto é inconstitucional pela forma como foi proposto. Então, eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, tenho por obrigação manter o meu voto contrário e solicitar, até por uma proteção futura dos que votarem contra esse veto, que revejam o seu posicionamento. E volto a dizer, sou favorável ao mérito do projeto e nada ao que diz respeito ao chefe atual do Poder Executivo. Quero deixar bem claro que ele está apenas seguindo a legislação lá e não tem nada a favor politicamente do que ele está propondo. Apenas sigo a orientação da nossa assessoria jurídica. Obrigado, senhor presidente.
respeito a opinião de todos, né? Cada um com seu ponto de vista. É, e sei que todo mundo tem lado político, né? Só que aqui dentro nosso lado tem que ser do povo. Então eu peço o apoio de todos para a derrubada do veto.
Em votação, projeto de decreto legislativo.
Adilson Roveta.
Favor ao veto.
Armando Zanata. Derrubar o veto. Contra. Charles Geiger.
Contra o veto.
Hugo Luiz.
Derrubada do veto.
Narciso Abel Graça.
Contra o veto.
Oswaldo Gúmaro. Nilton César Belmoque.
Eu sou contra o veto.
Oswaldo Gúmaro.
Pela manutenção do veto.
Serafino Simone.
Favor do veto.
Sérgio Bianchi.
Derrubada do veto.
Declaro reprovado. Votos contrários. 6 votos contrários e 3 favoráveis.
Projeto de resolução número 4/2024, de autoria da mesa diretora, Charles Geig, Nilton Belmoque e Armando Zanata, atualiza as diretrizes para a atuação do agente de contratação, de equipe de apoio, de gestor e fiscal de contrato e de funcionamento da comissão de contratação no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, de que trata a lei número 14.133 de 2021 e revoga a resolução número 1 de 2024. Parecer técnico número 42 de 2024. Autoria, Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto, análise técnica do projeto de resolução número 4/2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3º, e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se da análise técnica acerca do projeto de resolução número 4/2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que estabelece as diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, do gestor e fiscal de contrato e do funcionamento da comissão de contratação, de trata a lei número 14.133, no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal. E, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, insta salientar que, conforme deliberado na reunião ordinária das comissões ocorrida em 23/8/2024, com base no artigo 12, inciso 9 da Lei Complementar número 36/2022, os autos da proposição em análise foram encaminhados à Procuradoria Legislativa, que elaborou o parecer jurídico número 5/2024, a fim de subsidiar a emissão do parecer técnico das comissões. Preliminarmente, cumpre mencionar que tanto no parecer da Procuradoria como na análise realizada pelas comissões foram constatados erros ortográficos e de formatação na redação do projeto de resolução. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Em que pese essa situação, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, conforme muito bem fundamentado no parecer jurídico número 5/2024, não houve usurpação da iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória aos preceitos constitucionais, legais e regimentais dessa Casa de Lei. No mérito, o projeto de resolução em análise pretende atualizar as regras contidas na Resolução número 1 de 2024, ao regulamentar a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, além de incluir as funções e responsabilidades do gestor e do fiscal de contrato, de modo a buscar conformidade entre o regulamento interno da Câmara Municipal e a Lei Federal número 14.133, o que afigura como necessário para cumprimento da legislação vigente. No que diz respeito à regularidade fiscal, a Comissão de Finanças e Orçamento acompanha o entendimento da Procuradoria Legislativa desta Casa de Leis, no sentido que o projeto de resolução número 4/24 não trouxe inovação alguma em relação às gratificações previstas ao agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação já prevista na resolução número 1/2024, fato que também afasta qualquer transgressão às vedações expostas no período eleitoral, na medida em que houve apenas a mera reprodução da gratificação já existente. Não obstante, ciente das inconsistências apontadas no parecer jurídico número 5/2024, as comissões apresentam emendas modificativas, nos termos do artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno, que segue em anexo, com o intuito de melhorar a proposição e análise da realidade. Diante disso, pelo caráter de relevante interesse público do projeto em tela, necessária a aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido que seja aprovado o projeto de resolução em tela, bem como as emendas modificativas apresentadas por essas comissões. É como votamos. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Anexo, emenda modificativa número 1. A presente emenda modificativa altera a redação do caput do artigo 2º da proposição em análise para remover a expressão preferencialmente e suprime o parágrafo 1º, que passará a vigorar os seguintes termos. Fica alterada a redação do artigo 2º, caput do projeto de resolução legislativo número 4/2024, que passa a vigorar nos seguintes termos. Artigo 2º. Os agentes de contratação serão designados pela autoridade competente entre servidores efetivos em caráter permanente ou especial, conforme o disposto no artigo 8º da Lei nº 14.133 de 2021. Artigo 2º. Fica suprimido o parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de resolução legislativo número 4/2024, que terá seus parágrafos renumerados e passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 2º, parágrafo 1º. Em licitação na modalidade de pregão, o agente de contratação responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Parágrafo 2º. Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formado por no mínimo 3 membros, designados no termo do disposto do artigo 5º e 10 desta resolução, conforme estabelecidos no parágrafo 2º, artigo 8º da Lei 14.133. Parágrafo 3º. A autoridade competente poderá designar o ato motivado mais de um agente de contratação e deverá dispor sobre a forma de coordenação e de distribuição do trabalho entre eles. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Emenda modificativa 2. A presente emenda modificativa altera a redação do artigo 3º do diploma legal em tela, com o intuito de incluir a expressão contratação direta, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 3º do projeto de resolução do legislativo número 4, que passa a vigorar nos seguintes termos. Artigo 3º. A equipe de apoio é formada por no mínimo 3 membros, que será designado pela autoridade competente, preferencialmente entre os servidores efetivos, para auxiliar o agente de contratação na licitação e na contratação direta, observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º da Lei 14.133, Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Emenda modificativa número 3. A presente emenda modificativa altera a redação do parágrafo 1º do artigo 5º e do inciso 1º do artigo 8º. Ambos do projeto de resolução do Legislativo número 4/2024, para remover a expressão ou não, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 5º do projeto de resolução, que altera os seguintes termos. Artigo 5º. Parágrafo 1º. A comissão de que trata o caput será formada por servidores efetivos, indicados pela autoridade competente, em caráter especial, com a função de receber, de examinar e de julgar os documentos relatados, as contratações diretas, as licitações e os procedimentos auxiliares, ressalvado o disposto no artigo 6º desta resolução. Artigo 2º. Fica alterada a redação do inciso 1º do artigo 8º do projeto de resolução do Legislativo, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 8º. Para cumprir as atribuições do agente de contratação e integrante da comissão de contratação, deverá ser servidor efetivo dos quadros permanentes da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, 6 de setembro de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Adilson José Roveta, Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Newton César Belmoque, Sérgio Bianchi, membros.
Tem três emendas modificativas. Nós vamos colocar em discussão a primeira, a segunda e a terceira. Em discussão, a emenda.
Senhor presidente, só para fazer um comentário, a gente fazer logo direto pelo também do projeto de resolução da mesa. A questão do projeto em si é uma adequação necessária interna aqui da Câmara, então não tem nenhuma objeção, né? Quer dizer, é um projeto necessário para o bom funcionamento da Câmara. E as emendas modificativas, elas foram vistas apenas para dar uma melhorada no texto do projeto. Elas não vão interferir no mérito, ou seja, na questão efetiva do projeto de resolução da mesa. Então, eu peço aos colegas vereadores que votem a favor das três emendas modificativas e a favor também do projeto de resolução. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, a emenda.
Adilson Pedro.
Favor, a emenda.
Armando Sanata, pela aprovação. Charles Gaia. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoto.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Em discussão, a segunda emenda. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Em discussão, a terceira emenda. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Em discussão, o projeto de resolução. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Passar para o pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, senhor vereadores, secretário Urbano, Wellington. Jorge Meneghel, pai do vereador Hugo, senhores e senhoras aqui presentes, boa noite. Presidente, eu estou usando um pequeno expediente hoje para pedir três votos de pesar. O primeiro é Maria Coimbra, moradora do bairro Macrina, mãe do João Marcos, nosso carteiro aqui do nosso município, né? Deixou um legado de vida aqui muito importante para nós na comunidade da Macrina. E o Romeu Brioli, lá de Santa Luzia do IP, que foi uma grande liderança lá também, que já nos deixou saudade. E Joaquim Tomazini, morador da comunidade do bairro Siribeira. Joaquim, a gente tem uma história de vida muito profunda junto. Ele teve um problema sério de coração há 17, 18 anos atrás, e tinha que colocar um stent no coração, mas no Brasil não tinha stent. Aí usei a influência que eu tinha com a ex-deputada federal Rita Camata e ela conseguiu dos Estados Unidos, e ele conseguiu sobreviver mais 17 ou 18 anos. né? Então deixou um legado importante na comunidade, foi sepultado na comunidade de Quatro Territórios, e lamentavelmente ele deixou a família lutada. Então o meu sentimento a todos os familiares dos três, que Deus o conforte a todos. E peço uma votação para todos aí, presidente.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abel Grácio.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 25 de setembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.